O conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência.
Que procura? Sim ou não?
Oi, pessoal! A gente está aqui no nosso 10º episódio. E a gente vai aproveitar esse final de temporada aí. Na verdade, a gente tá inventando esse final de temporada, porque daqui a pouco já é Natal e a gente não vai cortar o peru com vocês.
Que ridícula.
A gente vai merecer um descanso, ainda mais nesse 2020, mas é rapidinho, a gente já volta. E a gente tá aproveitando pra lançar um quadro novo aí, que a gente tá imaginando, que vai chamar Café Sangrento. Então, o café de hoje vai ser eu e a Evelise mesmo, mas a gente tem a pretensão de chamar pessoas aí, terceiros, para conversar com a gente sobre diversos assuntos dentro do mundo da criminalidade, do crime, né? Do âmbito penal também e tudo mais. Uhum. E dar uma. Abranger um pouquinho aí nosso universo para vocês.
Isso mesmo. Olá, galera.
Estamos juntinhas de novo, então hoje vai ter mais risadinhas.
É, hoje dá pra fazer umas piadinhas infame juntas.
É. Então tá, então eu sou a Mari.
Eu sou a Evelise.
E esse é o Café Sangrento. Aí deixa rolando, vamos só ver.
Beleza, vamos lá. Então me diga, Mariana.
Não é entrevista, é bate-papo.
Quando que você começou a gostar de gente ruim assim, que mata os outros?
De assassinos. Nossa, você tipo, falou que nem as tias de família, né? Que fala, nossa, mas você gosta desse assunto tão pesado, tão bad vibes.
Ai, credo, Deus não gosta disso, filha.
Louprana. Eu não sei exatamente quando eu comecei, eu sempre gostei de filme de terror, desde pequena. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Exorcista, assisti sozinha, e eu gargalhava de nervoso.
Ah, tá. Eu falo, nossa, querida.
Não, eu gargalhava de nervoso. Não tive pesadelo, nem nada disso. Mas eu lembro que a minha mãe tava na cozinha, fazendo comida, alguma coisa assim.
E ela deixou você ver?
Deixou. Eu tinha uns 13. Ah, não era tão pequena assim, né?
É
que faz tempo, mas eu não era tão pequena.
Eu tava imaginando você com 5 anos,
não,
vendo.
Não. A minha mãe sempre foi daquela que tampava meu olho, sabe? Tipo, eu podia assistir qualquer filme, porém ela tampava meu olho em cenas de sexo e violência, assim. Ela nem precisava, porque eu sempre virei a cara. Ainda mais quando é com um bicho, assim. Eu acho que eu prefiro ver uma pessoa sendo cortada em pedacinho.
Do que um bichinho.
Do que um cachorro, sei lá, perder a patinha. Tipo, eu choro loucamente, enfim. E aí, eu lembro que eu assisti e eu tava dando muita risada. E ela falou assim, o que você tá assistindo? E aí, eu falei assim, Exorcista. Ela, nossa, mas tá rindo tanto. Eu falei, de nervoso. Mas eu achei bem pesado. Eu peguei aquele sem corte, sabe?
Uhum.
Tem aquelas caretas, que pra mim a pior parte do filme são as caretas no escuro.
Careta no escuro? Não é? Isso é no final? Mais no final?
Não, tem durante o filme inteiro, tem uns flashes assim, tipo Jequiti, sabe? Jequiti do demônio.
Assim. Flash do capeta. Eu acho que eu nunca vi esse.
Então, é porque é o sem corte. Tem umas cenas cortadas, que também tem uma das cenas mais fortes que eu acho, sem ser os flashes em Jequiti.
Desculpa.
Mas é verdade, amiga. Se assistir, você vai lembrar.
É porque o bebê de Rosemary tem isso.
Ah, você jura? Eu não lembro.
Assim, a cena que o bebê aparece.
É uma flashzinha.
É, assim, tipo uma cara de um capetinha, que é a cara do bebê.
Ah.
Opa, contei o fim do filme. Desculpa aí.
Ah, mas esse filme é tão antigo também, né?
É, mas é muito bom.
Eu já assisti, mas eu nem lembrava. Você me deu spoiler de uma coisa que eu já tinha visto.
Uhum.
Mas é assim, fica o fundo preto e aparece só uma careta. Só que é muito rápido, então você fica com aquela careta. É impressionante, porque é tão rápido, mas a careta fica gravada na sua cabeça.
Ô, louco.
É muito doido isso.
Ah, eu vou ver agora.
E eu acho que isso é muito assustador, porque aquela careta, são várias caretas durante o filme. Então, e elas ficam na sua cabeça, então aquilo te atormenta mais do que o fato da possessão da menina e tudo mais, que fica até meio cômico hoje em dia.
Uhum,
porque, sim. né, é muito, assim, precária a produção comparada sim. com os que a gente tem hoje, sim. né?
Mas sabe que o clima do filme me deixa tensa até hoje?
Muito, as pessoas não passam na frente da casa, né? É uma puta mansão, você já viu um documentário?
Não, ah é? Até hoje, assim?
Até hoje, ninguém passa, tipo, lá onde, agora eu não vou saber onde que é a casa... Mas as pessoas, tipo, a casa é tão grande que ela é quase um quarteirão inteiro, se eu não me engano. É uma mansão. E aí as pessoas desviam, vão pro outro lado da rua, ninguém pisa nem na calçada da casa do filme, porque falam que foi tenebroso, trouxe várias coisas pra cidade.
Uhum.
Inclusive no set teve muita coisa que
aconteceu
bizarra.
Sim, teve, né? Teve muito.
É. E aí nessa, também tem uma cena que é super forte, que ela desce de...
Ah, sim.
Quem fez ginástica olímpica sabe, conhece como ponte, né? Essa
uhum.
posição. E ela desce, tipo, virando a cabeça, eu achei muito forte.
Sim.
Essa cena também. Bem mais do que a possessão em si, uhum. lá da Thunderbird e tá.
Uhum.
E aí foi, acho que, o primeiro filme de terror forte que eu vi. E o outro que eu demorei muito pra ver depois de adulta, porque eu nunca achei que me passava uma coisa muito ruim. E olha que a gente vê coisa ruim, né?
É, não, aqui já tá acostumado.
É, a gente não se choca com muita coisa.
Se abala, né? Fácil.
Ou a gente assiste enjoada, mas assiste, né?
Uhum.
E teve o Poltergeist, que eu não consegui assistir.
Ai, sabia que eu detestei esse filme?
Então,
achei muito idiota.
É, quando eu cresci, assim, mais velha, eu assisti. E eu achei bem idiota, mas tem o palhaço, né?
Ah, é. É.
E aí eu morro de medo de palhaço. Ah, acho é. Que eu prefiro encontrar um serial killer do que um palhaço na minha frente. Ou se for, tipo, o It, que é serial killer e palhaço e demônio pra mim.
John
é, tipo,
Wayne Gacy, né?
É o, exato. Não, é o meu pior pesadelo é um palhaço, assim.
Uh-huh.
Tipo, pior pesadelo.
Nossa. Nossa, é verdade, nem lembrava. Mas assim, quando eu fiquei entediada com esse filme, achei ele muito ruim.
Tirando a menina, que é a coisa mais fofa do planeta.
Muito
e morreu de um jeito horroroso, né?
É, muito fofinha ela. Mas eu achei bem ruim esse filme. Ah, eu vejo filme de terror desde criança mesmo. Eu via com meu pai.
E... Nossa, então bem novinha mesmo.
4 anos, né? Porque quando ele morreu, eu tinha 4 anos.
Ah, então.
Tipo, acho que um dos primeiros que eu vi foi A Colheita.
Caralho! Com 4 anos.
Brinquedo Assassino.
Que pra uma criança é foda de assustador.
É, que até hoje eu me cago de medo do Chuck. Eu adoro o filme, mas eu tenho medo do Chuck. Quando eu vejo, eu fico meio perturbada até hoje. Eu não acredito em nada disso, mas assim...
É, mas eu acho que ficou daquela época,
fica no
né?
imaginário, é.
É.
E qual mais? E tem um que eu gosto muito, que eu vi também sair lá com meu pai ainda, que foi o... A Árvore da Maldição. É o mesmo diretor do Exorcista. É um filme trecheiro, assim. É uma mulher que ela se faz de babá. E ela é uma druida. E ela, tipo, rouba bebê pra sacrificar. Pro, tipo, pra mãe natureza. Um bagulho assim.
Que doido.
É sinistro. É sinistro. Então, desde muito pequena eu vejo. O Brinquedo Assassino, eu tenho medo até hoje.
Mas você acha que é o filme de terror que você mais teve medo? É esse?
Brinquedo Assassino? É, é. Eu morro de medo do Chuck.
Você jura?
Você não tá entendendo.
Você preferia encontrar qual assassino ao invés do Chuck?
Ai, qualquer um. Imagina, qualquer um. Cola aí, a gente toma um café, mas o Chuck não.
Vai, Chuck.
É, não, não. Um que eu fiquei com muito medo foi o Iluminado, mas pelo terror psicológico. Mas o Chuck é muito visual. Ainda mais as cenas que ele ficava escondido embaixo da cama. Nossa, até hoje eu tô meio ruim da cabeça. Eu falo, nossa.
É.
Tipo assim, meu, vamos cortar meu calcanhar aqui.
Mas tem coisa que eu não sei se colocaram na gente isso. Porque eu acho que tem, não só eu, né? Tem, nem você tá falando agora do Chuck. Mas eu acho que tem coisas que são muito, assim, são boas por fora. Mas você sabe que por dentro é um negócio podre. Tipo, bonequinhas de porcelana. Que coisa mais assustadora que uma boneca de porcelana, gente?
É.
Ou aquelas bonequinhas de cachinhos, assim?
Nossa, sinistro.
Tipo, é muito bizarro. Palhaço, pra mim, é a coisa mais triste do planeta. Tem gente que ama palhaço.
É,
eu acho...
Assim, eu não tenho medo, mas muita gente que eu conheço tem medo de palhaço. E, assim, eu não ligo, não, mas... Pega, assim, os do... Até da... Você viu American Horror, a série?
Não, não
tem
vi.
Uma temporada que...
De, do circo,
do
né?
Do circo
é
que tem.
É o do circo.
É, então, eu também não curto, não. Mas tem esse palhaço lá também. Ah, mas não sei.
Desses negócios que tá no imaginário da gente. Tem umas coisas que parecem que são boas, mas no fundo a gente sabe que vai, tipo, dar bosta.
Ah, sim, sim. Que causa um mal-estar.
Que é a boneca, né? Também ela é terrível, aquela boneca de feia, né? Nunca, jamais, hipótese alguma, daria aquilo pra alguém.
Ai, é muito sinistro. A mulher lá, mal feliz. A mulher mal feliz. Ai, eu queria muito essa boneca pra minha coleção. E você vai ver a boneca, é a coisa mais horrorosa.
Eu preferia ter uma carranca do que essa boneca.
Ah, não, carranca é nóis. É bonitinho.
Ai, eu acho feio.
Você acha?
Ah, eu acho um pouco.
Ah, eu tinha medo quando eu era criança por conta da criação religiosa que eu tive, né?
Mas tem alguma coisa a ver com religião? Não?
Tem, é tipo...
Ah, não sabia. Eu achei que era tipo um feitiço, sei lá.
Não, tem. Assim. Se eu não me engano, é da Umbanda ou Candomblé, assim. E tem alguma coisa a ver.
Ah,
as imagens do, né, da Carranca.
Da Carranca.
Uhum.
Ai, gente, toquei essa religião, me desculpa, eu não sabia, mas eu... Não é medo, assim, mas é um negócio que eu olho e falo, nossa, tipo, é...
Causa um sentimento, né?
É, porque é uns dentes muito grandes, né? Então, assim, não sei.
É.
Mas, enfim.
Me lembra aqueles totens, sabe? De tribos indígenas.
Então, eu achei que era nessa pegada étnica, assim.
Ah.
Entendeu?
Às vezes vai ver que tem, né? Eu não, sinceramente, não, nunca estudei, não sei.
Mas pode ser que misturou também um pouco,
é,
né? Tipo, tem gente que deve ter e não sabe também o que é,
uhum,
de religião.
É, pode ser.
Algum significado religioso ali, né? Enfim, mas é, eu acho que tem umas coisas que são bem bizarras. Tipo, o circo pra mim é tipo, mais terror do que terror. Assim, você bota uns filmes de circo,
é muito tenso. Até porque, né, todos os renegados eram jogados em circo, né?
É, eu acho assim, que o circo, eu respeito muito as pessoas que têm essa profissão, porque é uma profissão difícil, é... perigosa muitas vezes, né? E assim, não tem um lar certo, né? A galera gosta e tudo, mas assim, passa muita dificuldade. Então, assim, eu tenho muito respeito pelas pessoas, mas eu acho que é uma coisa tão triste. Todo esse conjunto me traz, né, esse sentimento de, sabe?
Sim.
Meio melancólico, assim, daquele palhaço que faz graça pra não chorar. É tipo, é rir pra não chorar, sabe?
Uhum,
assim,
sim.
Eu vejo meio que. Que assim, então o circo pra mim é meio aterrorizante também.
Uhum. É.
Coisas da vida que são aterrorizantes. Mais do que o terror real.
Sim, sim. É bem, bem por aí mesmo. É, mas eu acho que o que introduziu a gente a gostar desses assuntos deve ter sido filme de terror, então, né?
Ah, eu acho que sim. É. Depois, o Hannibal eu sempre amei. É, Silêncio dos Inocentes, né? Que
sim.
Foi o primeiro.
É, eu vi com uns 15 anos, eu acho, esse filme.
É, eu não faço ideia de quantos anos eu vi, mas faz muito tempo, a primeira vez que eu vi. E eu amei, fiquei assim, maravilhada. E eu nem pensava em fazer psicologia, isso eu sei.
Uhum.
E eu fiquei maravilhada e eu já queria ser a Clarice, tipo, eu já queria ter aquela profissão. E continuo aí, né, na esperança.
Vamos sonhar pra não morrer por dentro.
Exato. Eu vou fazer uma camiseta, gente. Vamos sonhar pra não morrer por dentro. Ai, gente, sonho que evita bolor interno.
É. Tem um cliente meu que ele fala, né, que é melhor criar expectativa que bolor, então é isso.
É, exato.
É isso.
Sonhar.
Vamos
evita
sonhar.
Isso aí.
Vamos sonhar.
E aí eu nem sonhava em ser psicóloga ainda e já amei, assim. E eu me apaixonei pelo Hannibal, porque ele é um cara incrível, né?
É.
De inteligente, de interessante.
Uhum.
E eu acho que ele foi, acho que, mais a porta, assim, pra criar empatia, talvez.
Por pessoas ruins, entre aspas.
É.
Pode ser. É, tô tentando pensar filmes, assim, que eu já vi. Eu acho que já vi muito filme sobre crime, assim, mas o Hannibal é muito focado no assassino, né? No personagem assassino. É, tem um filme, por exemplo, aquele Seven.
Amo.
É muito bom o filme, mas não é tão focado no assassino, né? Mais na investigação. Então, a gente não cria algum vínculo com o assassino.
Na verdade, eu quero matar ele no final, né? Tá aí um assassino que eu não tive a menor empatia. Porque é construída de uma outra forma a história, né?
Exato.
Mas é legal que mostra como ele é... Vai mostrando como funciona, né? Toda a... programação do assassino, né? Tipo, o jogo que ele faz, ele sabe quem são os investigadores, ele já trombou com eles na escada, lembra que ele tira foto e tal,
sim,
não sei o quê. Então, assim, eu acho muito incrível. E ninguém melhor pra fazer do que o Kevin Spacey, né? Que ele pra fazer papel de ruim.
É nóis.
Ele tá cancelado, mas ele é um ator dele. Incrível, é. Ele é um ator incrível.
Ele tá cancelado, é ótimo, mas é bem isso.
É. Então, e Seven eu amo porque tem o Brad Pitt, que é muito maravilhoso.
Sim.
Né? O Morgan Freeman, que eu sou apaixonada, alucinada nele. E eu já assisti até em avião, você acredita? De tão bom que é, que eu gosto. Eu já vi um milhão de vezes, né?
Sim,
eu também. E a Gwyneth Paltrow também, que é a mulher dele, né?
Sim, é muito bom.
Não, eu quis morrer no final.
Esse filme é incrível, hein?
Pra quem não assistiu, eu não vou contar... Não, é, já dei spoiler que eu quis morrer, mas você não vai saber o que aconteceu exatamente.
É,
né?
Então assista. Assista e queira também.
É.
Eu lembrei de outro aqui que mexeu muito, assim, com essa minha curiosidade, foi o Colecionador de Ossos.
Ah, é muito maravilhoso.
Esse filme é bom. Eu acho que tem um livro que eu não li, gostaria de ler, mas é uma história muito, muito interessante também.
Sim. É muito legal
esse
é
filme. Muito.
Fizeram uma série, a gente assistiu aqui em casa, que é o nome do policial.
Que faz o papel do...
Lincoln, não sei o que lá.
Ah, Lincoln Rhyme?
Lincoln Rhyme. É, e o nome da série é Lincoln Rhyme. E aí são atores, outros atores.
Uhum.
E eu não gostei muito da menina, da atriz que faz a...
Detetive?
É, esqueci o nome dela, Amélia, né? E ninguém substitui Denzel Washington, mas
sim.
Foi legalzinho a série, assim, mas eu amei o filme também.
É, eu lembro que esse foi um filme assim que a gente viu, eu vi com a minha mãe e minhas irmãs em casa, assim, é um filme. Não é tão, eu não acho ele tão pesado, acho que dá pra assistir assim, mas é. Né, essa caça, né, o assassino, eu acho muito bacana desse filme.
É. Até quando você falou de não achar pesado, até eu dou umas xingadas na Amélia até hoje, né? Porque eu assisto sempre quando passa.
Uhum.
E quando ela começa a chorar, que ela vai tirar a mão, aí ele fala que tem que serrar a mão dele, né? Que tá no vapor lá, não sei o quê. Aí ela fala: se você quer a mão dele, vem buscar você, que ela sabe que ele não pode ir, né? E aí eu falo, ah, que molenga, né? Tipo, porque eu falo, ah, lógico que eu tiraria, mas eu não sei se eu tiraria. Mas, enfim, eu acho que eu ia ser uma super policial, mas eu acho que tirar na hora, talvez não.
Limites, né?
Talvez. Enfim, e o Colecionador de Ossos é legal porque você fica tentando descobrir junto. Você é assim também? Você vai cantando as pistas?
Sim, sim.
E aí eu sou meio chata, porque quem tá assistindo comigo normalmente descobre que é um assassino antes do filme revelar, porque eu vou lá e canto, porque eu já juntei as peças. E eu vou lá, quer apostar quanto que é essa pessoa, porque isso e aquilo, né? Então, o Di
fica bravo.
Mano, como é que você consegue? Como que você sabia? Lógico, tá óbvio, porque pra mim é óbvio quem é, né? E aí, agora ele tá até começando a ficar melhor nessas coisas.
Tá treinando, né?
Mas aí eu tenho esse negócio de ficar caçando, tentar descobrir antes do filme revelar.
Sim.
Não sei se é assim também.
Eu gosto. Mas eu prefiro ver sozinha os filmes. Porque se tem gente do meu lado falando, eu fico bem brava.
Eu dou umas cantadas de vez em quando eu falo. Ou então, se alguma coisa é revoltante, eu sou daquela que bate na cama, assim, tipo... Como assim? Xingo, levanto, vou beber água. E, tipo, vou e volto xingando, choro. Eu sou um pouco mais...
Coração, né, amada?
Você não dá uma xingada em voz alta?
Ah, não. Acho que nunca aconteceu, não.
Amiga, tem cada coisa que não é revoltante.
Não, tem. Mas eu vou falar pros gatos. Eles não estão nem aí. Porque eu moro só com gatos, né, gente? Então, assim...
Ai, não sei, mas...
Não adianta.
Eu falo sozinha com a televisão, eu acho. Eu vou ser daquelas velhas que dá boa noite pro jornalista, sabe? Minha avó dava.
Ah, não, isso eu faço, porque as notícias são tão piores do que ver filme de terror e de assassino, que o Jornal Nacional me causa muito mais nervoso do que os filmes.
É, então converso, eu parei de ver.
Converso super, assim, xingando. Uhum. Enfim.
Tô numa fase alienada.
Sim.
Assim, não total, né? Mas... O jornal eu não assisto mais.
Sim, tá certíssima.
Pra não passar esse nervoso, mas porque eu não quero ficar com o momento da hora.
Não, eu ligo só pra esperar a novela começar, porque aí eu acabo me viciando em novela de novo, né? Já que não tem muita coisa pra fazer.
Entendi, é. E pior que tá passando umas repetidas e não são boas, né? Podia estar passando umas, sei lá, do Cadeirudo.
A próxima
era
vítima.
Você que tinha medo do Cadeirudo?
Eu não.
Eu tenho alguma amiga que tem medo do Cadeirudo. Ai, gente, agora quem estiver ouvindo, por favor, me manda essa mensagem, que eu esqueci quem é. Mas tem alguém que tem medo cabeludo.
É, mas você falou de novela. Novela é uma parte importante da cultura brasileira. Teve uma que era A Próxima Vítima,
uhum,
que era sobre esse assunto.
De assassino?
Aham. Uhum.
Mas eu não lembro, amiga. Você tem uma memória boa.
E cada final. E teve mais de um final quando reprisaram. Então, assim, você descobre na última cena
quem era o assassino.
Aham. Uhum. Ou então quem você achava que era o assassino. Aí no último episódio você descobre que não, e a novela acaba sem você saber quem é o assassino.
Mentira! Ah, vai se ferrar. E quem que era no final? Eu lembro da abertura.
Com a música da Rita Lee.
É, e era tipo um alvozinho assim, uh-huh, eles davam um tiro e...
É, eu lembro de uma cena do final que era com a Cláudia Raia. Tava, tipo, andando na rua e aparece de novo o alvozinho e acaba a novela. Tipo, acham que pegaram o assassino... E não pegaram.
E aí a Cláudia Raia já era.
É, aí acaba a novela, não dá pra saber o que acontece. Tipo, poderia ter uma continuação. Eu acho muito maneira essa novela.
É mesmo. Nossa, eu lembro dela, assim, em flashes, mas eu não lembro exatamente de como ela era.
Eu tava até comentando com a minha irmã outro dia que eu morro de medo de estacionamento de prédio por causa dessa novela. Porque o assassino matava as pessoas no estacionamento. E a coisa que eu via quando eu era pequena, então é uma coisa que fica na cabeça. Eu acho meio sinistro, assim, estacionamento de prédio.
É, e se eu era pequena, você era menor ainda, né? Revelando as idades. Mas é verdade, mas eu não lembro exatamente. Você lembra quem era assassino?
Não lembro. Eu vou ter que ver de novo, né? Já que...
Tipo, ai, que pena. Mas será que tem no YouTube? Agora eu vou querer ver essa novela.
Ah, deve ter. Ou deve ter no Globoplay, né?
Pode ser, não tenho, mas vamos dar um jeito. Mas pegar. Quem tiver uma senha aí...
Manda pra nós.
Pra gente assistir A Próxima Vítima. Mas agora que você lembrou de novela, eu lembrei de uma série que eu já amava muito. Eu acho que talvez você não era nem nascida.
Será? Qual
eu
série?
Eu acho que não. Noivas de Copacabana.
Nossa, nem conheço.
Era com o Miguel Falabella. E era uma minissérie que passava super tarde, ou pelo menos pela minha lembrança de pequena. Era tarde, mas talvez podia ser, sei lá, 10 da noite.
Uhum.
Uma criança é tarde, né? E ele era um serial killer.
Nossa. De noivas.
Então eu não lembro exatamente se ele pegava noivas alheias, ou se ele era daquelas pessoas, daquele cara que ia, conquistava, ficava noivo e matava a noiva.
Uhum.
E aí ele sempre matava a noiva vestida de noivo. Ele se chamava Noiva de Copacabana.
Nossa, no dia do casamento mesmo matava.
É, eu não sei se era no dia do casamento, ou era numa prova de vestido. Isso assim, eu era muito pequena, mas eu lembro que eu amava. E assim, tem uma cena de uma noiva que morre na praia mesmo, assim, sabe? E ela tá toda vestida de noiva, com aquelas vestidas de noiva anos 80, que parece a noiva fantasma, né? Com aquela manga bufante, coroa na testa, uma coisa bem brega, assim. E aí eu lembro disso. E é o Miguel Falabella que, tipo, faz namastê no final do video show, entendeu?
Caralho,
de
que
repente
legal.
Ele é um serial killer.
Nunca, essa eu nunca ouvi falar.
É antiga.
Vou procurar pra ver.
Eu era pequena quando eu vi. Era bem pequena, na verdade. Mas eu adorava, assim, assistir. Não sei porque que eu podia assistir, no caso.
Então, né, família? Ou pessoas que têm filho, não deixem seus filhos verem esses filmes.
Pode ser que eles fiquem que nem a gente.
É, então.
Isso é uma coisa boa.
Mas também não posso garantir, não.
Mas é verdade. Tem alguma outra linha direta, né, que a gente sempre usa aqui?
É clássico. Linha direta era muito legal.
Ah, teve aquele seriado também do Bruno Galhaço. Lembra que ele era um... psicopata?
Ah, então, eu tava pensando aqui, muito inspirado no Ted Bundy.
É, que ele é todo bonitinho, se bem que o Ted Bundy é feio, né?
É que você tem raiva dele, você não acha ele... Então, depende da foto.
Bonito,
depende da foto, não é tão bonito, não.
Ele tem cara de quem não tomava banho.
Ai, você acha?
Tipo, bafinho.
Ai,
ele
credo.
Ele tem cara de... Sabe aquela pessoa que tem remela?
Ah, mas todo mundo tem, amiga.
Não, mas é aquela pessoa remelenta, assim... Tipo,
do jeito
do dia inteiro, sabe? Aquela pessoa assim, remelenta.
Você tem muito ranço dele, né?
Muito. Aí todo mundo fala, eu adoro todo o seu aquele. Menos o Ted Bundy. Eu acho que o Ted Bundy tá queimando no armário do inferno mesmo. Inshallah.
Pior que ele foi um dos primeiros que eu comecei, assim, eu fiquei obcecada vendo várias coisas, vendo as entrevistas dele, né? Que ele ficou tirando lá o. psicólogo crente que entrevistou ele.
Psicólogo crente.
É, mas porque era.
Tá na moda.
E aí ele ficava falando de pornografia, falando de uns assuntos que, tipo, ia constranger o cara, entendeu? Então ele era muito filho da
puta.
Tá vendo?
Pegou a pessoa errada. É. Pega nós. A gente fala, me conta mais aí.
É, como que é?
Mas como que é essa posição? Faz aí, deixa eu ver se eu aprendo. Não, mas não, eu gosto da história, achei ele muito interessante, um cara interessantíssimo,
sim,
né, do nosso ponto de vista. Mas eu tenho ranço dele, porque ele se achava, assim, sabe, muito foda, e eu acho que ele só foi safo, entendeu? Ele não é um cara, assim, de extrema inteligência.
Sim, sim, ele só era ardiloso.
É, tipo o Hitler, que todo mundo fala, um cara inteligente, que eu li a biografia há muito tempo, né, aquele livrão, sabe?
Ah, você leu?
Li. O cara era banana, sabe? Tipo, não tem nada de inteligência acima da média, nada demais, entendeu? O cara era articulado.
Poder de persuasão, né?
Tinha também. E assim, ele conhecia as pessoas certas. Porque eu acho que naquela época era um pouco mais fácil de você se aproximar de certas pessoas. E ele frequentava a ópera e tudo mais. Mas foi super renegado das universidades que ele tentou entrar e tal. E todo mundo achava ele um bosta, na verdade. Amigos de pensão, que moravam com ele, assim, achavam ele muito tosco, sabe? Meio pateticão, assim, tipo um artista zero também, que tentou super ser artista e não conseguiu, né? E aí foi fazer, enfim...
Fez o que fez.
É. E aí acho que ele se aproximou muito fácil das pessoas certas, no sentido de dar poder pra ele, a galera começou a abraçar o que ele tava falando, mas assim...
A pessoa em
inteligência, entendeu?
É, não, o Ted Bundy, ele era muito isso. Ele sabia o que falar, ele sabia como se colocar, né? Ele tinha um poder de convencimento muito grande. E ele também pegava muito num ponto de... Acho que da humanidade das pessoas. Tipo, ele se fazia de manco. Ele se fazia de braço quebrado, pedindo ajuda para as meninas ajudarem a pôr ele as coisas no carro. Então, assim, ele sabia onde usar um tipo de ponto fraco para atrair as pessoas e fazer o que ele fazia, né?
Sim.
Então, sim, inteligente, ardiloso nesse sentido, mas... Mas eu acho que foi no documentário da Netflix sobre ele que os investigadores e todo mundo falava que ele se achava o advogado, mas ele não era formado em direito. Ele teve aquela palhaçada de querer ser o próprio advogado e isso só fez ele ser condenado à morte.
Exato.
Né? Cuidado com a burra.
É.
Então, assim...
Não, ele era insuportável.
Ele era muito arrogante, né?
Arrogante. Ele tinha um delírio de grandeza, assim, né?
Sim.
Não tem nenhuma comparação com o Ed, por exemplo.
Não, é que você é puxa-saco do Ed. Eu estou aqui pra...
Mas, gente, tem alguma comparação? Não tem, o cara é inteligentaço. Ele mesmo se entregou e falou, sou eu. Se eu não me entregar, vocês nunca vão me pegar, seus otários. Foi lá, se entregou e da graça de Deus tá preso. Outra coisa, entendeu? Vê se ele tentou...
Um bandido consciente.
É, vê se ele tentou dar dessas de... Entendeu? É outro nível de criminoso.
Que absurdo.
Mas a gente tava conversando, veio vindo no Hannibal, no Silêncio dos Inocentes, no Buffalo Bill, ele tem muito disso de Ted Bundy e Ed Gein, né? Porque o Ted Bundy, ele fazia esse negócio do braço quebrado. E quando ele pega lá a filha da governadora, ele se faz de braço quebrado, lembra? Colocando o sofá pra dentro da van.
Sim.
E aí a menina burra, né? Vamos combinar.
Gente, não ajude ninguém com o braço quebrado. Desculpa se você quebrou o braço, assim.
Não, você pode até, não, você pode até ajudar, mas você vai entrar na van atrás de um sofá.
Não,
no escuro.
Não. É porque filme é feito pra fazer a gente ficar revoltado, igual filme de terror.
Mas ele subestima a inteligência da gente também.
Sim.
Porque, mano, não é possível. Entendeu?
Mas eu acho que é possível, sim, porque muita gente morreu de fato por causa disso. Por causa disso.
Mas, meninas, vamos prestar atençãozinha, tá bom? Vamos pensar um pouquinho.
Se alguém com o braço quebrado pedir ajuda, vê se a rua é movimentada. Se não for, minha filha... Você
fala, sinto muito.
Desculpa aí, tá? Mas assim...
Já correndo.
Ou finge que não ouviu, né?
É.
Se a pessoa era uma pessoa decente, eu peço perdão, assim, sabe? Pela falta de ajuda. Mas é que o mundo, ele é um lugar pra ser... que faz com que a gente seja desconfiado mesmo.
E então, egoísta um pouquinho.
É, não tem jeito.
Ah, e aí ele faz isso, meio que acho que puxaram do Ted Bundy, né?
Sim,
e
com certeza.
E depois ele dá uma de Ed Gein fazendo as roupitas de pele dele, né?
Aham, uau.
O Ed Gein, pra quem não sabe, acho que todo mundo conhece, né? Que ele é tipo um dos caras que deu início a tudo isso, né?
Uhum.
A psicose, né? Do Bates Motel também.
Sim. É, até no American Horror, na segunda temporada, tem uma referência bem
do
forte.
Aham. Uhum. Ah, então. Ele é um dos caras que começou, assim, acho que é a inspiração pra tudo quanto é filme disso, né? Que uhum. teve filme, série, livro da ficção, acho que foi bem baseado no Ed Gein mesmo também.
Conta pro pessoal quem foi ele.
Ele é um cara que eu nem lembro quando que foi, em que década foi, eu sei que é bem antigo. E ele foi criado por uma mãe, como sempre, tá, gente? Pai ausente, mãe meio obsessiva e controladorinha. E ela falava que nenhuma mulher do mundo prestava, só ela. E aí ele começou, ele tinha umas coisas estranhas, ia em cemitério, pegava uns ossos pra fazer uns objetos. E ele começou a matar as pessoas. Ele também tinha esse lance da taxidermia também, igual, é bem Norman Bates, né? E aí ele fazia, tipo, abajur, copo, talher, almofada, um monte de coisa de pele de gente. Então, se você procurar no Google, tem lá e dá pra reconhecer, tipo, bochecha, tem lugar que tem sobrancelha da pessoa. E aí, quando a mãe, ele não sei se ele matou a mãe, né? Você lembra disso? Se ele matou a mãe ou ele...
Não lembro.
Ou ela morreu. Eu não lembro se ele matou ou se ela morreu, mas teve alguma coisa assim. Eu acho que ele matou. E ele fez uma máscara com a cara dela e ele vestia aquela cara da mãe. Né?
Psicose total.
Total. E também tem do Mike Myers.
Ah.
Né? Que veste aquela cara sim. estranha. Né? Meio que baseado um pouco no do Ed Gein, porque fica um rosto sem expressão,
sim,
né?
Sim, sim. Eu vi uma vez uma história de uma mulher da Alemanha nazista que fazia isso, com pele de judeu. E os
máscara.
Fazia de tudo, caderno, fazia tudo, abajur. Igualzinho. E o Zicock, o nome dela. A gente pode fazer.
Maldita. A gente vamos pesquisar, vamos fazer um capítulo dela.
É, eu fiquei bem. Silêncio, né? É. Eu sou sempre essa pessoa que corta o clima das coisas.
Nossa, Feliz, tava todo mundo aqui de boa daquela.
Eu sempre sou uma pessoa desagradável que fala alguma coisa assim do nada. Perdão. Mas não, enfim, mas tinha, tem
foda.
Essa mulher. E não fala muito, né? Até porque tem esse tabu, essa besteira que acham que mulher não comete crime.
Gente, comete. Posso falar uma coisa? Mulher que não dá pra ser ruim, é ruim.
É, ô bicho ruim.
Porque a gente é ardilosa, né? Nós somos ardilosas, bem espertinhas, né? Então, quando a gente é... Até nisso a gente é melhor. Quando dá pra ser criminosa, é uma ótima criminosa. É, mas tem muita mulher criminosa mesmo, né?
Sim.
Que não aparece, né?
Sim.
E eu acho até que sabia que as pessoas acham que mulheres não são capazes, por isso que talvez não apareça tanto.
Uhum. Sim.
Porque a gente tem que ser delicada, e aí quando aparece um negócio, fala, não
tem
mulher, sabe?
Uhum.
Porque também é necessário um certo tipo de força pra cometer alguns tipos de crime, uhum. né? E acho que tem muita gente que, tipo, não chega no assassino porque acha que não é uma mulher e subestima e a mina sai livre.
Uhum, sim. É, muitos dos que eu já vi, assim, de casos, elas usam veneno pra matar. Não precisa, assim, não precisa de um punhal, não precisa de uma faca, uma arma pra...
Exato, a menos que você seja a Elisa Samudio lá. Como é que é o nome dela?
Samudio.
Samudio, né?
Pessoal, só uma observação aqui. A gente acabou fazendo um erro meio grosseiro, na verdade, porque as duas pessoas não têm nada a ver uma com a outra. Aqui nesse trecho, a gente comenta sobre um crime que aconteceu e foi executado pela Elise Matsunaga,
e não Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio, aqui para dar uma explicação melhor, ela foi a vítima do goleiro Bruno, daquele caso horrível que aconteceu. A gente tá aqui falando da Elise Matsunaga, que foi quem matou o marido, que era lá o executivo da IOC, tá? Então, sinto muito pela troca do nome e aqui tá, então, nossa retificação.
Aí precisa um pouquinho de força.
Mas ela era enfermeira, né?
Mas mesmo assim, amiga.
Não, mas ela deu um tiro. Ela deu um tiro nele, não foi?
Não, mas depois ela cortou o cara em picadinho. Ah, sim.
Sim, isso sim, é verdade.
Né? Tipo, cortar uma pessoa viva requer mais força porque a pessoa tá se mexendo. Uhum. Mas morta também não é fácil, não.
É. Não, é verdade.
Eu já tenho... Eu cortando carne em casa, às vezes, é difícil. E é só um pedaço.
Sim, você nem tá fazendo...
Não tem o osso, não tem o músculo, não tem nada, é só a carninha aqui. Bizarro.
É. Tem isso, hein?
É, não sei como ela fez isso aí, não.
Eu sei porque eu vi o documentário.
Então conta, como que ela fez? Ela fez serrote?
Ela... Ah, não, assim, eu não lembro agora o que que ela usou especificamente.
Porque ela... Não, ela deve ter usado um negócio que ajudou, alguma coisa aí, elétrica, talvez.
Sim, eu sei que ela, tipo... Quando ela começou a desmembrar, ele tava vivo ainda.
Jura?
Uhum, fala no... Naquele... Como que é o nome daquela série perfeita que saiu da Netflix? Aí fiquei com uma raiva. Eu limpava a casa ouvindo.
Jura? Não sei
o que é. É Investigação Criminal.
Ah.
Tem um episódio sobre isso. E aí ela... Ele tava lá na banheira, sei lá. Aí
ela deu um tiro e botou ele na banheira?
É, uma coisa assim.
Sangrar.
E ele era altão, hein? Ele era grande.
Sério?
Ele era grande. Aí ela cortou. E todo mundo fala, né? A ruindade da... Ela tava com muita raiva, assim, pra conseguir, né? Tipo, cortar tudo. Ela...
É, precisa de uma força ali que só dá adrenalina, né?
Uhum. E eu já vi foto, assim.
Nossa, nunca vi.
É, não procurem, gente. Não é legal. Eu vi sem querer esse negócio aí.
É.
Pesquisando outra coisa e isso que eu acho bizarro, que na, tipo, Google Fotos, assim, você jogar lá na barra de imagem, aparece essas coisas.
É.
E a cabeça dele,
ai,
assim.
Ai, nossa.
Só a cabeça.
Nossa, tem muita foto estranha no Google.
Né? É, e é assim, é muita falta de respeito com a pessoa, com a família. Aff, eu acho muito nojento, assim, divulgar esse tipo de foto.
É. Não, eu acho que o Google falha, sabia? Nessas coisas, porque a gente acha umas coisas bizarra.
Pra mim, só de ver as fotos do BTK lá pendurado na árvore, eu já fiquei chocada. Imagina ver foto de corpo morto.
Mas posso falar do BTK? Eu fiquei chocada, mas é um chocado assim do tipo, mano, que ridículo. Olha o papel que a pessoa tá escrevendo.
Julgando total, não, isso
gente,
sim, né?
Vestindo uma camisola com uma máscara terrivelmente feia, pendurado na árvore. Sabe assim, umas coisas que você fala.
Queria tanto que alguém tivesse pegado ele fazendo aquilo. Queria tanto.
É, mas ele não ia ter vergonha, eu acho.
Ai, gente, é muito ridículo, né?
Não tem, ele sabe que as fotos dele estão por aí. Não, enfim. É, eu fiquei mais chocada, assim, com a vergonha alheia do que chocada do tipo... Ai, olha que horror que esse cara faz, sabe assim? Uhum. Mano, porra que tem na cara... A psicóloga falando.
Julgando, né? Nossa, que ridículo.
É. Gente, pra deixar claro aqui, eu acho que esse episódio, não sei se deu pra perceber, mas é mais informal. A gente tá aqui mais como pessoas...
Pessoa física.
Física do que jurídica, tá? Então, mas, enfim. É, não procurem fotos, tá? Faz mó mal. A gente, de vez em quando, acaba vendo, porque tá pesquisando sobre algum caso.
Sim.
E acaba... vendo, mas eu não curto muito, não. Eu prefiro ver filme e tudo, mas a foto real, assim, não sei se tem necessidade.
Eu acho bem pesado.
É.
Não tem necessidade, não.
E eu tava vendo, sabe aquele grupo do Facebook que a gente... É, segue juntas, que é dos crimes reais lá. Você viu outro dia que postaram? Foi essa semana que uma mulher matou o marido com umas marteladas na cabeça.
O quê?
E aí tava todo mundo comentando.
O quê?
Comentando. Ah, deixa eu passar um pano. Pondo aquele gif do pica-pau passando pano em casa, assim.
Uh-huh.
porque falou que ela matou depois que o cara cortou o cabelo dela à força.
Olha.
Gente, é assim.
Não mexa no cabelo de uma mulher.
É melhor você dar uma porrada na cara da pessoa, que acho que ela guarda menos rancor do que se cortar o cabelo da mulher assim. É melhor não, nem encostar, mas tô falando assim, que eu acho que... É sério, eu prefiro levar um murro do que cortar meu cabelo à força.
Nossa, ela deve ter ficado bem brava, né?
E eu acho que ele cortou bem mal cortado, tipo, devia ser super comprido e ele deve ter cortado raspado, né? Porque não tira pontinha.
É recente isso, esse caso?
Então, eu não vi de quanto era, mas aí todo mundo passando pano, passando pano, passando pano. E aí, tipo, muito bem feito. É, ixi, fez pouco, faria a mesma coisa.
Ai, mulher é foda, né,
velho? Enfim, tem coisas que não dá pra mexer com mulher, não.
É. Cometendo crimes por motivos justos, né?
Exato.
Gente?
Inclusive com essa pessoa aqui, você viu que eu postei? Que a pessoa colocou agora a frase motivacional no absorvente.
Ah, eu vi isso daí.
Gente, socorro. Com certeza foi um homem que teve essa ideia, porque, né?
É, bem cara de homem.
E era, tava escrito, você é suficiente, alguma coisa assim. No absorvente.
É. A gente ama esse período do mês, né? Que tem que usar um absorvente.
Exato, e ainda a pessoa me fala que eu sou suficiente. Claro que eu sou, querido. Que se eu não fosse, eu já tinha desmanchado aqui de anemia.
Péssimo, né? Sobre isso, né, de crimes, eu acho que pra mim o primeiro que eu comentei, né, que eu vi muita coisa foi o Ted Bundy, aí foi ladeira abaixo, procurando um, traz outro.
E é abaixo mesmo, né, amiga, a gente acaba num poço de vez em quando. Que, nossa, essa parte, a partilha de livro só falta escorrer sangue.
Só falta.
E o que você gosta mais nisso tudo que a gente lê, assim, lógico, aqui do ponto da psicologia, de conhecer a mente e tal, mas assim, qual que é a parte que você mais gosta?
De ver sobre esses assuntos?
É, nesse assunto todo, o que você acha que te chama mais atenção?
É, ver como esse tipo de pessoa é muito diferente, por exemplo, de mim, assim, como que funciona o raciocínio, como que chega a esse ponto, né, como que acha... Uma solução viável, sabe? Matar a pessoa porque cortou o cabelo. Assim, é que eu não ligo, né? Eu já raspei a cabeça. Então, assim, eu não tenho apego com o meu cabelo, né? Então...
Não, mas se alguém fizesse a força...
Ah, não, teria. A força eu ia ficar
Imagina
bem...
agora o tamanho que ele tá.
É, agora eu ia ficar bem puta. Mas eu digo assim, eu acho que o que mais me chama a atenção é ver como que funciona, né? O raciocínio, como que chega, né, a uma conclusão...
A falta de raciocínio também, né?
Ou a falta é, tipo, ver como uma saída, sabe? Por puro prazer, fazer essas coisas. Eu acho muito surreal. Então, eu acho que o que me atrai é o estranhamento, né? É o incômodo que me causa ver que tem gente assim por aí, né?
É.
Claro que eu também tenho muita raiva de algumas coisas. Fico puta, né? Assim, mas eu não... É um nível aceitável, sabe?
Então, é engraçado, acho que a diferença entre nós, assim, e essas pessoas, é a chavinha, né? Porque a nossa, tipo, não tem a chave pra virar.
Aham, sim.
Né? E a deles vira.
Vira. É, então, e aí eu acho muito surreal.
Uhum. É, eu gosto muito desse jogo de gato e rato. Sabe, assim, tipo... Desse negócio de pista.
Ah, sim. Você fala assim, quando está se contando a história, ver como que se desenrola até chegar a pessoa.
É.
Isso eu acho bem legal também.
É uma das coisas que mais me motiva a ler.
Uhum.
Além de conhecer. Acho que no começo era mais conhecer como funcionava. Como agora a gente já leu de quase tudo, né?
Uhum.
É, enfim, as coisas que podem ir aparecendo novas que a gente ainda não leu. Vão ser mais ou menos parecidas, porque essas pessoas no fundo ali têm uma coisa bem parecida.
Funcionamento,
né?
Meio semelhante.
É.
Né?
Então já não me surpreende mais o funcionamento tanto das pessoas.
Ah, sim. Hoje em dia não me. Né? Não, hoje em dia pra eu ficar chocado, o negócio tem que ser muito extremo.
É.
Ou muito diferente do que eu já vi.
Faz tempo que eu não me choco.
É.
Aquele caso Evandro, eu não consegui ouvir até o final.
É, eu terminei. É bem...
bem pesado, eu fiquei enjoada de embrulhar o estômago, assim, ouvindo. Então, é bem pesado. E olha que a gente já ouve muita coisa, né? Lê muita coisa, enfim. Então, eu achei que esse é pesado, mas faz um tempinho já. Então, como eu parei, faz tempo que nada me surpreende. Mas eu gosto, assim, de pegar e ler, juntando as peças, sabe? E até de casos que eu já conheço. Toda vez que eu leio alguma coisa nova, eu falo, ah, mas pode crer, olha aqui esse negócio que
ele deixou. Esse detalhe.
É, esse detalhe e tal. Então, assim, é bem... Eu gosto dessa parte, sabe? De investigação mesmo.
Sim.
Acho que é uma coisa que me motiva.
É, hoje sim, né? Até uma das séries que eu mais gosto é a True Detective.
Ai, maravilhosa!
Tem muito disso, né? A primeira temporada.
É, a primeira é muito maravilhosa. A segunda eu não consegui ver.
Eu vi e não gostei, não.
Não consegui. Eu vi o começo, não achei nada...
É que assim, eu tinha uma expectativa que estava lá na lua com essa série, entendeu? Sim. Aí quando veio a segunda temporada, eu fiquei muito... Ah, ok.
E você viu a terceira?
Não vi ainda.
Eu vi a terceira, gostei.
É boa?
Não que nem a primeira. Não chega nem aos pés, mas é boa. É melhor que a segunda.
Tá.
E
na primeira tem muito esse seguir pistas, né?
Tem.
Muito. É muito legal, assim. Eu fiquei muito... Cara...
É, e ainda é meio macabrinho do jeito que a gente gosta, né?
Sim, né?
As duas coisas.
Sim.
É bem legal. E aí, até por causa do outro detective, eu comecei a ler aquele Rei de Amarelo. Que falam que é o livro mais assustador.
Eu comecei a ler também, mas eu não engatei na leitura.
Então, eu não engatei na leitura. E pela sinopse, eu fiquei com um pouquinho de medo.
Medo do quê?
Porque ele fala, né, que... Você lembra? Ele fala que é um livro que...
Se você lê, você fica meio biruta depois.
Você fica meio biruta e aí você não sabe... Tipo, na sinopse eu tive a impressão de que a partir do momento que você começa a ler, você não sabe mais o que é real. Se você tá lendo e... Sabe assim? Então eu fiquei com puta medo, porque eu sou mega voada. Quem me conhece sabe que eu sou, assim, criatividade mil.
Dori
total. Quê? Do quê? Nem onde? E eu falei, mano, vai que nessa caralha foi escrita de um jeito genial. E aí eu fico...
Mais doida.
É, pirada de vez agora, né? Será? Enfim. Aí eu fiquei com um pouco de medo. Tá no meu Kindle.
Uma hora eu leio.
Talvez sim, talvez não. Então, mas falam que é o livro mais aterrorizante de todos os tempos, né?
É, então eu li, sei lá, uns dois capítulos, assim, e eu não achei... Eu acho que depois vai ficar bem pior, né? Mas é que eu ando com aquele probleminha de ler... Não, isso aí faz uns 2 anos que eu tentei ler esse livro e tá lá guardadinho. Uma hora eu leio ele.
É, fiquei meio assim. E o Dorian Gray também, que é muito legal, né? O livro e o filme.
Eu nunca vi.
É mais ou menos, mas a história é bem interessante.
Eu nunca vi esse, mas eu conheço só de nome.
Que o Dorian Gray tá... Aliás, o Rei de Amarelo tá no Dorian Gray. Se eu não me engano. Eles têm uma ligação.
Tá.
E... Enfim. Mas eu tive medinho desse filme. Desse livro. E eu li o Iluminado, que falam que é um livro super aterrorizante. Ele é super curtinho, né? Perto do filme. Que o filme é gigante.
Comecei a ler e termine a frase.
É. Não, eu falei que eu gostei.
Não, eu comecei a ler.
É.
E aí, o que você acha? Você acha que eu terminei?
Não.
Então.
E é super curto. É porque o filme é gigante, né?
É.
Eu lembro que na época que saiu... Pra quem tá ouvindo e é muito novo, eram 2 VHS.
Pode crer.
Porque tem umas 3 horas de filme, então eram 2 horas e meia em uma VHS, 2 horas e meia em outro VHS. Ah. Tipo o Titanic, era 2 VHS.
Era 2 VHS, é. É, mas o livro que eu acho muito, eu achei legal até onde eu li, é que mostra muito mais o Danny. Né? No filme ele tá meio apagadinho, assim. Ele
Sim.
sai bem esquisitinho, falando com o dedo lá. Né? Tommy.
Tommy.
E no livro aparece mais.
Mais,
Só que eu não terminei de ler também.
É, eu li o Doutor Sono, depois que é a continuação do Iluminado. Tem um filme que eu amei, que é com Ian McGregor.
Ai, não vi.
Eu gostei bastante do filme. Ele é longo, mas não que nem o Iluminado. Ele é menor que o Iluminado. E o Doutor Sono é o Danny grande, né? Adulto. Então é legal. E acho que é porque no livro fala tanto Que aí no Doutor Sono também fala bastante dele. O Doutor Sono, o livro, eu achei bem chatinho, pra falar a verdade. Bem difícil falar isso de um livro comparado ao filme.
Sim.
Mas o filme eu achei mais legal. Achei o livro bem... Sabe aquele livro que você vai carregando, carregando com sono, assim?
Uhum.
Tipo, achei um livro gostoso de ler.
Tá.
Mas ele é maior que o Iluminado. Bem maior, na verdade. E é bem bacana. O filme é bem legal também. Quem não quiser ler e ver o filme...
Fica a dica.
Fica a dica. E é isso.
Acho que é isso, né? Falamos bastante besteira.
É, misturando as coisas da vida real com as
ficções.
É,
tem aí uma bagagem boa. Se quiserem mais dicas de filmes bons e ruins de terror, chama nós.
É, terror, serial killer. Ah, vou dar só mais uma dica de filme que eu adoro, que é com o Morgan Freeman também. Que é Beijos que Matam. É um filme super antigo.
Sério?
Muito antigo mesmo.
Ah, esse eu não conheço.
Ele tinha cabelo inteiro preto ainda. Devia ter, sei lá, 40 anos na época. E é muito legal. Muito legal. De serial killer. Ele é um policial.
Tem um... Você falou agora que eu lembrei que é um antigo também. Bem tosqueira. Que é Dressed to Kill. Vestida pra matar.
Vestida pra matar. Então, o nome é estranho. Mas como que é a história?
Ah, se eu contar vai dar muito
espanto. Mas com quem que é, então?
O ator, eu não lembro quem é. É tipo um filme dos anos, sei lá, 80, comecinho dos anos 80, se eu não me engano. Esse aqui, Michael Caine, que é
o... Ah, o Michael Caine.
Brian De Palma é bem trecheiro.
É.
Sangue escorre pela tela também com ele. Enfim, esse filme Vestida pra Matar é bem legal também, é de serial killer.
De 1980, então tem que pegar na banquinha. Mas, gente, cuidado que a galera tá super sendo atuada por causa de... por baixar filmes, viu?
Ah, é?
Não, um cara...
O quê?
Um cara baixou Hellboy, que é um filme lixo. Teve que pagar R$3.000.
É?
Que baixou.
Eu não acredito.
Porque com esses negócios de streaming aí, tipo Netflix, Amazon, Disney, agora...
Não, né? Querem que a gente
eles
faça isso.
Eles estão atrás das banquinhas, né? Que eu chamo de banquinha, mas é baixar ilegalmente o filme. E aí, a galera que baixa, chega uma notificação com uma multa. E o cara ganhou uma multa de R$3.000 por causa de Hellboy. Então, assim, gente, se for baixar, baixa um filme decente. É. Quem é pra pagar, paga pelo menos você viu um filme... Da hora, entendeu?
Nossa!
Eu não pagaria, entendeu? Eu ia fazer recurso até não poder mais.
É, porque... Fingir que eu não recebi.
Escuta, quem pôs o filme lá pra baixar primeiro? Não é? Se tá lá, eu baixei.
Vamos dividir essa multa aí,
queridos. Vamos dividir essa multa aí, queridos. Sai fora.
Nossa, por Hellboy é tenso, hein?
Não, Hellboy é muito tenso. Ai, não dá não, gente. Então, assim, cuidado de onde vocês vão baixar, prestem atenção nisso, tá? E se chegar, recorre, tá? Fica a dica.
Mas faça o possível pra isso não acontecer.
É. E é isso aí, eu acho que chega, né?
Já hoje. Falou demais.
Já bebemos muito café sangrento por hoje. E é isso, acho que os próximos Cafés Sangrentos, a gente não decidiu ainda qual que vai ser a frequência que a gente vai fazer esse quadro, mas também nosso intuito é trazer mais um terceiro aí pra conversar, bater um papo com a gente assim descontraído.
Uhum.
E sempre dentro desse...
universo dos crimes.
É, dentro desse universo do medo aí, ou não, vai saber, né? Então, é isso aí. Acho que por hoje é só.
Um beijo.
Feliz Natal, feliz ano novo.
Ah, é mesmo, né?
Né? Tchau, tá. 2020. Já vai tarde.
Pode ir embora. Finge que eu nem te conheci.
É. Então, quem fez aniversário esse ano... Ó, vamos fazer um combinado aqui. Eu não fiz aniversário esse ano. Parei só no que vem. Então, eu tô com a idade de 2019.
Deixa pra lá, né? Finge que nem aconteceu.
Exato, tô fazendo de demente aqui. E é isso, tá, gente? Espero que 2021 seja muito maravilhoso pra todo mundo. Que vocês acompanhem muito mais a gente. Que a gente possa estar juntinho o resto do ano todo.
Sim, um beijo e nos vemos logo mais.
Beijo, tchau. Quiproquó, doutor.